De volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nessa terça-feira. Nosso assunto agora é o mercado da soja. As cotações voltaram a recuar na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Fecharam com perdas ali de pouco mais de 7, 8 pontos nos principais contratos, mas o dólar continua subindo, apesar da intervenção do Banco Central amenizou um pouco as altas, né? Mas segue em campo positivo, R$ 4,14. Bateu muito mais do que isso ao longo do dia. E a gente precisa entender, portanto, qual é a combinação desses fatores ou como a combinação desses fatores pesa para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Para isso, a gente convidou o seu Camilo Motter, que é economista e analista de mercado da Granoeste Corretora, para nos fazer companhia na tarde de hoje, para a gente entender, então, como é que estão sendo formados os preços no Brasil, como caminham os nossos negócios. Seu Camilo, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os que nos ouvem pelo Notícias Agrícolas, esse importante canal de informações. Vamos lá, Carol.
Vamos lá. Seu Camilo, acho que eu queria começar nessa terça-feira focando, de fato, o mercado brasileiro, porque os produtores estão muito apreensivos em entender como é que as coisas caminham por aqui, porque já vem uma nova safra pela frente. Como é que pesou essa combinação nessa terça de baixas em Chicago e alta do câmbio? O que aconteceu com os preços aqui no Brasil?
Bom, nós estamos vivendo o melhor momento do ano em termos nominais de preços no Brasil. Essa composição de internacionais definidas da Bolsa de Chicago, mais câmbio e mais prêmios. Ou melhor dizendo, pela ordem, preços de Chicago, prêmios nos portos brasileiros e câmbio, né? Agora, o grande fator de alta desse mês de agosto é a taxa de câmbio. Nós tivemos um câmbio saindo de 3,80 no início do mês, batendo hoje, no início da tarde, a quase 4,20 quando o Banco Central interviu. O fato é que tivemos uma alta muito repentina, por algumas declarações da presidência do Banco Central, entendendo como normal um câmbio nesses patamares que está girando hoje. Isto, claro, repercute entre os investidores como uma menor atuação do Banco Central, ou a possibilidade de uma menor atuação do Banco Central.
Certo.
O mercado talvez entenda como uma taxa expressivamente alta, mas uma declaração destas pode fazer com que haja menor volume de intervenções. Mas, voltando à questão, o fato é que o câmbio subiu em torno de 10 a 11% neste mês de agosto, sendo o grande elemento de alta, ou a grande variável que impulsionaram os preços da soja neste mês de agosto. Temos também uma alta dos prêmios, que eles saíram numa valorização de 8 a 9%, talvez 10%, na composição do preço da soja, do preço internacional da soja, para algo como 14 a 15% do valor da soja.
Tá.
Então, esta maior participação dos prêmios significou exatamente essa alta que houve durante o mês de agosto, né? Mas a grande vedete é exatamente o câmbio. Se olharmos puramente Chicago, ele decresceu nesse período e da ordem de 4 a 5% na zona de perda no preço de Chicago.
Tá.
Mas foi largamente compensado, e tivemos a alta aí da ordem de 10 a 12% nos preços domésticos, em razão basicamente de câmbio e em segundo lugar, por prêmios.
Seu Camilo, relação extremamente interessante da gente acompanhar. A gente pode observar que essa compensação de uma coisa pela outra, né, dessa baixa de 4 a 5% na Bolsa de Chicago contra uma valorização de 10 a 11% do câmbio em agosto, refletiram, portanto, principalmente nessa maior participação dos prêmios na formação dos preços da soja. Isso continua acontecendo essa semana ou os prêmios essa semana estão um pouco mais estáveis diante aí de uma movimentação um pouco mais diferente também na Bolsa de Chicago?
Exatamente. Nesta semana, os prêmios um pouco mais acomodados. Nós tivemos uma presença maior de negócios para a safra nova. A China veio com mais força comprando, obviamente, os produtores brasileiros também aproveitando esta alta do câmbio. Agora, os negócios de safra velha ficaram um pouco mais acomodados, né? Temos realmente um pouco mais de acomodação nos prêmios, mas de qualquer maneira, eles giram em torno entre 140 e 150 pontos acima de Chicago para os meses próximos agora, ou seja, safra disponível, e estão na faixa entre 35 e 45 pontos acima de Chicago para a safra nova. Então é óbvio que há uma diferença brutal aí nos prêmios, comparando produto disponível com produto para embarque fevereiro, março, abril do ano que vem. Por isso que há uma diferença de preço bem substantiva entre safra nova e safra velha, né? Temos um câmbio em alta no decorrer do tempo, mas ele é apenas um ajuste financeiro, mas temos uma queda bem significativa nos prêmios. Isso se tornou bastante atrativo para os importadores, sobretudo para a China, enquanto a guerra comercial continua e eles praticamente não estão comprando nada em território americano, né? Então, se dispõe a antecipar negócios para a próxima safra. O produtor brasileiro viu algum momento de vendas, mas também nada muito animador, não é? Nada muito animador. Houve alguns negócios, mas nada que seja expressivo a ponto de dizer que deslancharam os negócios de safra nova. Isso ainda não ocorreu.
Agora, seu Camilo, outro ponto importante também da gente observar. Há essa diferença que é natural para os prêmios, né? Para a safra nova, então, temos algo entre 35 e 45 centos acima de Chicago, enquanto para o pouquinho de soja disponível que a gente tem para comercializar ainda, algo entre 140 e 150. Vamos trabalhar primeiro com a safra velha, seu Camilo, para depois a gente passar para a safra nova. Na safra velha, esses prêmios, eles refletem basicamente ou principalmente a pouquíssima soja que a gente ainda tem para disponibilizar para comercialização e o que vai ser disputado também com a demanda interna?
Veja bem, em parte reflete sim. Agora, nós temos que analisar isso no conjunto da obra, né? Porque com a expressiva alta do câmbio, os prêmios também ficam um pouco acomodados, né? Porque o que se passa na cabeça de um negociador internacional ou de uma empresa compradora lá fora? Ela pensa que, e isso é óbvio, é a situação real, o pensamento que guia o negócio é: se a taxa de câmbio no Brasil se desvaloriza, logo há um repasse maior de reais para os vendedores brasileiros, né? Para o produtor brasileiro. Portanto, nós dizemos em linguagem simples e rápida que o produto brasileiro se tornou mais competitivo. Se ele se tornou mais competitivo via câmbio, de onde o importador pode tirar uma lasquinha disto? Pressionando os prêmios, né? Então, quando nós temos uma desvalorização do real, e quanto mais acentuada, maior será a pressão sobre prêmios.
Tá.
Então, esse fator, o prêmio está representando neste momento esta situação de uma oferta um pouco apertada, não digo apertada ainda, mas um pouco mais limitada, obviamente, mas também, do outro lado, um estímulo via câmbio, né? Do outro lado, também, nós temos uma maior presença da Argentina no mercado internacional, já que este ano vieram com uma safra cheia. Por isso que o ano passado, com a ausência norte-americana do mercado, nós tivemos prêmios muito maiores em razão da quebra de safra argentina e em razão de um câmbio mais acomodado. Então veja que há uma diferença bem significativa entre prêmios do ano passado que chegaram a 280 acima de Chicago contra 140 médios que estamos vivendo nos últimos dias aqui, que são os melhores prêmios, o próximo dos melhores, ou entre os melhores que tivemos este ano, né?
Certo. Agora, seu Camilo, esse dólar, nessa tendência de valorização, apesar, como o senhor já explicou, dessas intervenções do Banco Central, esses prêmios para a safra nova, agora olhando para a temporada que vem, né, a próxima, eles tendem a ficar um pouco mais limitados justamente por conta dessa valorização cambial?
Veja bem, os prêmios de safra nova embutem uma expectativa de safra cheia, obviamente, né?
Uhum.
E também a expectativa de maior ingresso de produto durante a feita. A gente está falando de prêmios para embarque em fevereiro, março, abril, né? Então, na verdade, reflete um pouco isso. E também a possibilidade de que os Estados Unidos voltem ao mercado normalmente com um acordo entre China e Estados Unidos, né? Se isso ocorrer, a tendência de prêmios bastante acomodados porque Estados Unidos, apesar da quebra, eles estão com uns estoques muito elevados, né?
Sim.
A quebra de safra pode chegar a quase 30 milhões ao comparativo com a última safra.
Uhum.
Apesar disto, os estoques são superiores a 26, 27 milhões para essa temporada e ao redor de 20 milhões para a próxima temporada, diante dessa expectativa de baixas exportações dos Estados Unidos, né?
Certo.
Agora, um acordo vai fazer com que os chineses, obviamente, vão se aproveitar dos preços mais baixos nos Estados Unidos e da grande oferta lá, e vão comprar no mercado norte-americano. Já nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade, de vários fatores influenciando a formação do preço ao redor do mundo, e não se tem um direcionamento correto. Sabemos que eles terão um peso forte na formação do preço, mas não sabemos para que direção isto vai, né?
Sim.
O que temos de concreto que dá sustentação aos preços é a grande quebra da safra norte-americana.
Claro.
Agora, se houver um acordo entre Estados Unidos e China, obviamente teremos uma influência muito negativa na formação de prêmios no Brasil e, por extensão, também dos preços, né? Basta somente verificar o seguinte: onde eles vão comprar soja com mais intensidade?
Uhum.
Em princípio, nos Estados Unidos. Ou, analisando num longo prazo, teremos mais um ofertador de soja, que estava praticamente fora do mercado chinês, que volta ao mercado. Portanto, ele é negativo, efetivamente, a formação do preço no Brasil. Né?
Claro.
Precisamos acompanhar isso de perto. Né?
Claro. Seu Camilo,
agora,
dessa...
hoje,
por favor.
Você citou no começo um dado importante, a queda de Chicago de 7 a 8 pontos, né? Isso se deve, curiosamente, a uma melhora da condição da safra norte-americana, né?
Exato.
Você lembrar que ontem subiu 10 pontos, sexta-feira fechado em baixa de 13. Ontem recuperou 10, mas hoje caiu 8, né? Então, a safra norte-americana teve uma melhora de 2 pontos percentual na categoria bom e excelente, nas avaliações de condição de safra, né? Com 57%, aliás, 55%, né? De 53% semana passada para 55% nesta semana. Mas ainda assim está longe dos 66% do ano passado. Então tivemos, a safra americana foi prejudicada em diversas direções, né? Nós temos menor plantio, com uma quebra aí de 7% a 8% na área, menor, o plantado mais ao longo do tempo, ou seja, com um atraso muito gritante na implantação das lavouras, o que sempre perde em qualidade, né? E, claro, consequentemente, em função de atraso e clima mais irregular, uma perda de produtividade. Por essa razão, o próprio ProFarmer, que faz o Crop Tour lá, que terminou na sexta-feira, eles avaliam a safra em 95 milhões. Ou seja, depois de vários e vários anos, os Estados Unidos voltam a ter uma produção abaixo dos 100 milhões de toneladas. Isto dá sustentação de um lado, porque é uma safra muito pequena, evidentemente, mas isso vem sendo absorvido pelo mercado. E o impacto de hoje, de momento, foi essa melhora na condição das lavouras, né? Curiosamente, 2 pontos percentuais de melhora acabou impactando negativamente na formação dos preços hoje, apesar de toda a perda já considerada, registrada e muito bem documentada. Quer dizer, eles praticamente, muito difícil falar numa safra que bata 100 milhões de toneladas, todo mundo já falando abaixo disso, né?
E, seu Camilo, apesar dessas perdas também já computadas e dessa melhora recente que a gente viu o USDA divulgar no seu boletim semanal de acompanhamento de safras que saiu no final do dia de ontem, a gente tem ainda alguma preocupação com as questões climáticas no Corn Belt, principalmente temperaturas baixas e a possibilidade de geadas que também podem tirar um pouco mais de produtividade tanto da soja quanto do milho, né?
É, exatamente. Se a gente olhar aqui, ó, a formação de vagem não chegou a 80% ainda, contra quase 100%, 95% no ano passado. Esse é um dado muito importante, formação de vagem. Nós não estamos falando ainda de formação de grãos, né? Formação de vagem. Então, veja, a tendência em função do atraso é que nós precisemos ter um setembro ainda com clima adequado.
Sim.
E quando você fala em setembro e clima adequado, é calor mesmo. Nós precisamos... O tempo quente prolongue, porque em alguns anos podem ocorrer inclusive geadas, especialmente na porção mais ao norte, a partir de 15 e 20 de setembro. Se houver geadas antecipadas, aí vai ser um desastre total, né? Em princípio, isso não está, ninguém está indicando, não vi meteorologistas ainda indicar essa possibilidade, mas ela não está descartada, né? Então, tem que se monitorar pela frente, porque precisa ser de um setembro com condições favoráveis, isso significa clima quente, né? Para que a safra efetivamente se complete, e sobretudo para essas lavouras plantadas tardiamente.
Porque se sabe que o desenvolvimento das lavouras está bastante atrasado, né, seu Camilo?
Então, exatamente, com esse ciclo porque estendido... em anos anteriores a gente falava o clima, julho, agosto. Esse ano nós temos que incluir, além do julho, o setembro. E setembro sempre pode trazer algumas novidades. Porque em anos anteriores, alguma geada que houvesse com o grão já formado, não havia problema, porque você é uma geada, depois o tempo limpa de novo e tal, faz a colheita e bola para frente. Agora não, se você tiver uma geada, e todo produtor sabe, uma geada em cima de soja, feijão, etc., ela simplesmente mata a planta, e se o grão não está formado, você tem simplesmente a paralisação do desenvolvimento da planta, e portanto o grão vai ficar pequeno ou até mal formado, ou até nada formado ou não formado.
Sem dúvida. Seu Camilo, apesar de tudo isso, continua como uma espécie de âncora, eu tenho utilizado muito essa expressão aqui, para os preços ainda é a questão da guerra comercial. Na medida em que um acordo não chega, o impacto dessas perdas da safra norte-americana, eles acabam limitados para o preço. Por isso que a gente vê uma limitação ali da margem de caminhar das cotações na Bolsa de Chicago, né?
É, exatamente. Nós temos a guerra comercial inibindo as compras nos Estados Unidos e, portanto, retendo preços, mas subindo prêmios no Brasil e nos promovendo um preço melhor. Agora, o pano de fundo de tudo isto mesmo é a peste suína africana, que reduziu o consumo e, portanto, as importações, começando pela China e para alguns outros países também. Mas os outros países, eles são... pouco representativos do todo do comércio da soja, né? Agora, a China, sim. A China era para estar importando neste ano ano passado 103 milhões, este ano talvez 105, 107, próximo ano 110, 112 milhões, 115 milhões talvez, né? E com essa doença toda que dizimou boa parte dos plantéis. E quando a gente fala dizimar, vamos entender aqui, não o dizimar só por eliminação dos animais, que isso é parte do problema, mas também aqueles produtores que, por precaução, vendo que teve o rebanho acometido, ele desiste de alojar animais, etc, etc. Com tudo isso, há uma redução da ordem de 20% a 25% no plantel de suínos na China. Não é? Uhum. Então, na verdade, o pano de fundo é a redução do consumo mundial de soja momentaneamente, né? Por isso que com a perda de 7 a 8 milhões no Brasil e de 25 a 30 milhões nos Estados Unidos, a gente ainda vai ter um mercado muito acomodado. Não vamos ter, em princípio, sobressaltos maiores de preços. Obviamente que vamos ter que acompanhar, que nem acabamos de falar, o clima em setembro no meio-oeste americano, uhum, que pode trazer novos sobressaltos. Vamos ter que acompanhar o início da implantação da soja no Brasil, a safra de soja no Brasil. Uhum. Um ano bastante atípico até agora, também em termos de clima. Vai prolongar um pouco mais ou não, as chuvas virão a tempo ou não. Questões a serem observadas pela frente. Tudo isso terá implicação na formação dos preços pela frente, né? Até agora, não vimos muito fundamento de soja levando os preços para cima. Ao contrário, em Chicago tivemos preços até menores do que na virada do mês passado para agosto, e só os prêmios que subiram de forma até bastante significativa. Uhum. Mas em termos de definição de preços em Chicago, a quebra da safra americana até agora apenas evitou que estivéssemos na casa dos 7, né? Porque a previsão, se voltarmos a 3 ou 4 meses atrás, a previsão de preços para uma safra cheia norte-americana seria um mercado na casa dos 7, 7,80, 90, 7,50, 60, não sabemos. Mas havia muitas previsões de um mercado de preços em Chicago na casa dos 7. O próprio USDA considerava isso como uma hipótese muito provável, né? Mas aí considerando safra cheia. Agora, diante desse cenário, temos um mercado sustentado, e a gente até imaginava dias atrás um mercado que seria sustentado muito mais próximo de 9 ou até acima de 9, né? E nos meses presentes ele caiu aí para casa, se pegar novembro a 8,60 hoje, pegar o setembro a 8,46, que acabou fechando, né? Então o mercado ainda cedeu um pouco mais às pressões de guerra comercial, de redução do consumo, etc. Né?
Tá.
Mas acho que temos muitos elementos pela frente. É um ano, a gente em anos anteriores dizia, observe o clima no meio oeste americano e você terá um direcionamento dos preços. Este ano temos guerra comercial que se intensificou, problemas da peste suína africana que se aprofundaram, né? E do outro lado tivemos uma deterioração do clima e tivemos a questão cambial no Brasil e prêmios que deram sustentação para os preços domésticos. Ou seja, grandes, diversas variáveis com pesos intensos numa direção ou na outra direção.
Diante disso, seu Camilo, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor que está se posicionando na comercialização nesse momento? Ou vai depender muito da realidade de cada produtor? Quanto o produtor ainda tem para vender da safra velha e quanto quer já garantir da safra nova? Vai depender muito da realidade de cada produtor? Ou é momento de participar do mercado, ou travar o câmbio, ou travar o prêmio? Que momento é esse para a comercialização e para a estratégia, seu Camilo?
Eu acho que nós vivemos um momento de intensa volatilidade e é mais do que nunca bem recomendado participação desses momentos bons e importantes. Mas eu não descarto nenhuma das hipóteses, tanto para cima quanto para baixo. Agora, a gente vê fundamentos bastante sólidos para o mercado ganhar alguma musculatura melhor pela frente.
Sim.
Tanto para o milho quanto para a soja, no mercado internacional. Vejo que há elementos para o mercado ganhar alguma musculatura. Ou seja, há uma tendência de que, vamos imaginar outubro, novembro, ou setembro, outubro, novembro, a gente possa ter algum mercado um pouco mais ativo, né? E melhor. Mas isso apenas analisando pilares pela frente. Não dá para descartar também uma queda de mercado se surpreender um pouco a colheita americana, se mercado continuar discutindo guerra comercial e não se chegar a acordos, né? Antes de chegar ao fundo do poço ainda temos algum espaço para piorar a situação da peste suína africana, ou seja, todos esses são elementos que não têm um direcionamento correto. Veja a declaração também do presidente do Banco Central hoje, dizendo que é normal esse nível da taxa de câmbio, essa oscilação nesses patamares. Óbvio, isso dá munição para investidores ficarem mais comprados, porque imaginem que a atuação do Banco Central vai ser mais comedida, ao invés de ser mais intensa, né?
Sim.
Se a declaração fosse esse nível é absurdamente alto e nós vamos intervir, obviamente que o mercado entende que haveria intervenções mais pesadas e se posiciona vendido em câmbio, né?
Sim.
Então, tudo isso faz com que o mercado ganhe contornos muito de imprevisibilidade. Não se sabe efetivamente para onde ele vai. Mas eu considero um bom momento de participação e, claro, quem quiser especular é momento também para especular, né? Principalmente com safra velha aí, até porque com um pouco de intensificação nas exportações que tivemos durante final de julho e início de agosto, para embarque setembro, outubro, novembro, quem foi o grande competidor disso, que tomou esses votos, foi o setor exportador e não a indústria, né? Então, se nós tivermos uma indústria, um setor exportador tomando mais, é possível que a gente tenha alguma escassez de produto ou limitação certa, vamos colocar assim, no período entre safra. Se atrasa um pouco a implantação da lavoura, atrasa a entrada de safra nova para atender a indústria com as primeiras coisas também. Então, tudo isso também pode gerar algum elemento de alta e a gente ter preços acima de paridade nesse período, até de forma significativa, acima de paridade,
uhum,
no período de entre safra. É uma variável que tem que ser considerada para quem gosta de especular aí no período de entre safra, né?
Tá. A gente deve começar a safra 2019-20 com estoques muito baixos aqui no Brasil, né, seu Camilo?
Muito provavelmente, e é essa a minha expectativa de que possa haver preços acima de paridade de exportação para esse período de entre-safra, né? Ou seja, a indústria pagando bem superior, valores bem superiores ao que o exportador estaria pagando.
Seu Camilo.
Então, também é algo a ser considerado aí pelos produtores que ainda detêm estoques, né?
Claro. Seu Camilo, o Mário Soligo, ele é de Pato Branco, aí no seu estado, no Paraná. Ele pergunta, quando a China retoma o consumo que tinha no passado? A gente consegue saber mais ou menos quando isso acontece, seu Camilo?
Eu acho difícil prever, porque, como a gente falava agora há pouco, antes de melhorar, parece que a situação de redução dos estoques ou dos plantéis ainda tende a piorar. Ou seja, antes de se ver um retorno, bater no fundo e começar a melhorar a situação, parece que ainda há espaço para piora, né? E nós sabemos que o consumo, ele depende de estrutura, em primeiro lugar, de estrutura de plantéis, você usar a capacidade ociosa e aumentar os plantéis, e no segundo momento, aumentar o investimento em unidades físicas de produção, ou seja, granjas, né? Então, como isso está ocorrendo no maior de suínos do mundo, a China é o maior produtor, produz metade dos suínos que existem no mundo, né? E aí a situação é grave por essa razão, pela intensidade da produção deles. Então é difícil dizer quando será retomado. Sabemos que um dia a China vai retomar a produção e retomar em grande escala, mas precisa primeiro controlar essa doença. O que pode acontecer? Se prolongar um pouco mais esse problema lá, nós vamos não só ocupar a capacidade ociosa, Brasil, Estados Unidos, outros grandes produtores de suínos, alguns países asiáticos também, europeus, uhum, vão aumentar a capacidade de produção e no momento que a China retomar, ela vai ocupar a capacidade de produção, as granjas ociosas, em primeiro lugar, e até investir mais depois, e vai nos deixar a ver navios, né? Então, também é uma dúvida grande aqui do nosso, nós pensando em Brasil, por exemplo, se aumenta a capacidade de produção para além dos níveis normais de crescimento da capacidade de produção,
certo,
ou apenas vai no limite da capacidade ociosa disponível, né?
Sim.
Essa é a grande dúvida que muita gente tem, né? E é difícil de você encontrar um denominador comum para isso e dizer, vou investir porque lá vai demorar muitos anos para retomar, ou ao investir, ou diante de um cenário desse, dizer, vou limitar a capacidade ociosa, né? Realmente é um momento muito difícil, viu, Maria? É complicado para se saber. Sabemos o seguinte, o dia que controlar a doença, a China retoma, porque eles precisam dar emprego para a sua população. A China é grande comprador de matérias-primas de toda a ordem, é a grande fábrica do mundo, digamos assim, né? Eles não vão comprar, estão comprando produto pronto, carnes processadas ou carnes in natura, porque eles realmente precisam alimentar a população nesse momento, importando carne, já que eles têm dificuldade de produção internamente. Mas, podendo voltar a produzir, eles vão produzir internamente.
E, seu Camilo, isso tudo se agrava porque a gente não sabe em que pé vai estar essa guerra comercial no momento em que a China retomar realmente as suas compras num ritmo normal, conseguir recuperar os seus plantéis. A gente imaginava que esse conflito ia ter uma duração curta, né, uma vida longa, e a gente vai caminhando para ter 2 anos de guerra comercial aí entre as 2 maiores economias do mundo, quer dizer, realmente um cenário muito, muito imprevisível nesse momento, né?
Esse é outro fator, a exemplo da pergunta do Mário, essa tua também, é na mesma linha. Sabemos que vão se acertar uma hora, essa situação não é eterna. O máximo que pode demorar é o fim do governo Trump. Ele vai ser reeleito? Não sabemos. Mas se for reeleito, também ele terá que chegar a algum acordo. Mas eu acredito que ele próprio, eles vão chegar a um acordo com o Trump ainda no governo, daqui para o ano que vem é que tem a eleição, né? Mas eles devem chegar a um acordo na sequência. Agora, não sabemos quando, né?
Uhum.
Mas um acordo entre eles terá que ser realizado, porque isso é prejudicial para ambas as economias.
Sim.
E mais do que isso, dado o grande fluxo comercial entre eles, é prejudicial também para as demais economias do mundo, né? Então,
sim,
eu acredito que no decorrer se chega a um acordo. Quando? Não sabemos, porque a guerra de palavras tem sido a retórica mais constante ultimamente, né?
É verdade. E dessa forma, seu Camilo, e com as informações do início da entrevista, o senhor responde o Valdir Marques, que é de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, que pergunta, Camilo, o senhor acredita num acordo China-Estados Unidos? E se houver o acordo e vincular a compra de soja pela China dos Estados Unidos, o que acontece com os prêmios e o dólar? É aquela tendência de acomodação, como o senhor falou no início da entrevista, né, seu Camilo?
É, exatamente. Mas o dólar, eu acho que não teria, a taxa de câmbio não vai ter uma implicação direta nesse acordo, muito pouco. Se você trabalhar em perspectiva de que a economia mundial volta a ter bases mais sólidas para crescimento, você pode até dizer, bom, o investimento volta no Brasil e cai um pouco a taxa de câmbio, né? Mas é uma implicação muito paralela, muito distante, né?
E tem muitos outros fatores pesando, né, seu Camilo, para o dólar especificamente. E há muitos outros fatores pesando para o dólar especificamente.
Perfeito, perfeito. Esse seria apenas um fator marginal, né? Mas aí, pela via do crescimento econômico, do retorno de investimentos no Brasil, maior ingresso de moeda, etc. Agora, sobre prêmios, sim. Aí nós teremos uma implicação muito, muito negativa. E depende também da confiança desse acordo, se se fala num acordo duradouro e de bases sólidas, que envolva não somente soja, os produtos agrícolas, mas outros produtos, todos, né, industriais, etc. Tecnologia também, na área de química, medicamentos, etc. Bom, tudo isso terá mais solidez ao acordo e mais confiança nesse acordo. Quanto mais esse acordo for abrangente, mais confiança ele tiver, mas você pode dizer, bom, ele é sustentável e eles vão voltar à normalidade de negociações como era antes, né? Com os Estados Unidos, Brasil e os chineses procurando onde era mais barato, e geralmente você tem as duas sazonalidades, né? Uma sazonalidade americana a partir de setembro, outubro, quando eles oferecem produto, nós entramos na entre-safra, e a nossa a partir de fevereiro, março do ano seguinte. Então, aí sim, se invertem, né? Prêmios maiores aqui na entre-safra, com preços menores e prêmios menores na safra e lá na outra sazonalidade. Então volta aquela situação de maior normalidade, não é? Aí volta aquilo que nós vivíamos antes. Mas vai depender sempre dessa questão do acordo e da confiança que se tem no acordo. E quando vai, já falamos, eu não vejo que dá para cravar uma data quando isso volta. Eu sei que vai voltar e eu acredito nisso, acho que o mercado todo acredita. A questão é quando e em que bases e em que confiança isso vai acontecer.
Tá? Tá certo. Seu Camilo Motter, agradeço muito pela companhia nessa terça-feira. É momento realmente da gente ter mais de dois olhos, né? Vamos precisar de mais de um par, cada um de nós, né, seu Camilo? Para acompanhar tudo o que está acontecendo nesse momento e tudo que impacta diretamente no preço da soja e das demais culturas aqui no Brasil. É um momento realmente de extrema atenção, né?
Perfeito, perfeito. É, temos muitas variáveis a observar. Que a gente falava antes, a gente antes vivia com limitação de uma ou duas variáveis que eram o cerne da formação do preço naquele momento. Hoje nós temos diversas variáveis, dada essa situação geopolítica, dada a situação climática, e no Brasil também, que está influenciando o câmbio aí, N elementos aí. Não vamos falar muito de formação de câmbio no Brasil, porque todos os nossos amigos produtores estão acompanhando o que se passa mais de perto, né? Mas a tua observação é perfeita. Dois olhos e bem focados aí, porque há muitos elementos pela frente.
É isso mesmo. Muito obrigada, viu, seu Camilo? Boa semana para o senhor, bom trabalho e até a próxima.
Igualmente, até a próxima. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Até mais, seu Camilo. Bom, ficam então as importantes orientações do seu Camilo Motter, da Granoeste Corretora. É um momento extremamente delicado para a formação dos preços, mas a relação mais importante que a gente observa nesse momento são esses números que o seu Camilo trouxe, que em resumo indicam uma variação ou uma valorização do câmbio no mês de agosto de 10% a 11%. Da mesma forma, as cotações da soja na Bolsa de Chicago cederam algo entre 4% e 5% no mesmo período. Com isso, a participação dos prêmios que subiram e se valorizaram no mesmo intervalo, ela aumentou na formação dos preços da soja. Passou de 8% a 10% para algo entre 14% e 15%. Então, veja como essas três pernas formadoras do preço, como a gente costuma dizer, que é câmbio, Chicago e prêmios, elas caminham muito alinhadas nesse momento, né? Enquanto o Chicago recua, o câmbio e o prêmio continuam valorizados. À medida em que o câmbio se valoriza muito e o real se desvaloriza, a gente vê os prêmios também se acomodarem um pouco mais, que é de onde o importador tenta garantir ali alguma margem. Então, momento bastante oportuno para participar do mercado, segundo explicou o Camilo Motter, mas é importante saber quão oportuno isso é para a sua realidade, para a realidade da formação dos seus preços. Atenção também aos negócios da safra nova, que começam a ganhar um pouco mais de ritmo, um pouco mais de fôlego, diante dessa perspectiva de uma falta de acordo entre China e Estados Unidos, o que motiva os compradores a virem garantir as suas compras aqui no Brasil. Até porque os prêmios para a safra nova ainda estão baixos, variam ali entre 35 e 45 centos de dólar acima das cotações de Chicago e acaba sendo bastante atrativo para os compradores. Vamos concluir com as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Números da soja para você na tela. O setembro, 8 dólares e 46 centos por bushel, 7,5 pontos de queda. O novembro, 8,59 com 8 pontos de baixa. O janeiro fechou com 8 dólares e 73, caindo 7,5 pontos. E o março de 2020, que é referência para a safra brasileira, 8 dólares e 86 com baixa de 7 pontos mais 25. Cotações do milho fecharam com leves baixas. O setembro, 3 dólares e 57 por bushel, 1,5 ponto de queda. No dezembro, caindo 2 pontos, 3,66. O março, com 3 dólares e 77, com queda de 2 pontos, mais 75. E o maio, 3 dólares e 86, caindo 3 pontos nessa terça-feira. Para concluir, as cotações do trigo. Setembro, 4 dólares e 73 por bushel. Leve alta de 0,75, o dezembro 4,76, subindo 1,5, o março 4 dólares e 81, com alta de 0,25 e o maio 4 dólares e 84, com leve queda de 0,75. Bom, para concluir, quero deixar dois recados. O primeiro deles, a gente trouxe mais uma ferramenta para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, quando o assunto é dólar, quando o assunto é câmbio. Agora, a variação do dólar, ela está lá em cima na nossa página inicial, ela ficava mais ali centralizada, no meio, ao lado das cotações de Chicago. Agora ela está lá em cima, bem pertinho do logo do Notícias Agrícolas, lá no nosso nome, do lado tem a variação do dólar. Se você clicar lá no dólar agora, a gente tem ali uma variação de 0,16%, com o dólar valendo R$ 4,14. Se você clicar em cima do dólar agora, você consegue abrir um gráfico do comportamento do dólar ali no dia, em relação a meses anteriores, e você vai poder observar não só o que está acontecendo naquele momento, mas como a moeda americana vem se comportando. Então, esse é o primeiro recado. Esse é um canal aí, mais uma ferramenta que a gente trouxe, uma nova funcionalidade do nosso site, porque o câmbio, no patamar que está, é ferramenta importantíssima para você formar o seu preço. O segundo recado é que a gente criou um canal a mais quando o assunto é soja, que é um Instagram, que estou ali, né, no comando desse perfil do Instagram, que é o @jornalistadasoja, basta procurar por esse Instagram, por esse perfil no Instagram. Lá a gente concentrou as informações de soja, a gente criou um canal mais próximo para a gente tratar desse mercado, dessa cultura e para a gente se planejar para a próxima safra, entender como é que está acontecendo a comercialização, a compra de insumos, as estratégias que estão sendo formadas pelos produtores. Então, basta seguir esse Instagram que a gente está ali trabalhando também para aproximar as informações de soja, tá certo? A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo nessa terça-feira, mas a nossa equipe segue focada, trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!